jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, bem-vindos a mais uma Hora do Agronegócio. É um prazer imenso estar com vocês aqui do campo e da cidade, compartilhando coisas importantes deste setor que movimenta e irriga todo o Brasil. E enquanto nos preparamos, vamos ouvindo aqui esta música linda, Majestade, o Sabiá, com Chitãozinho e Xororó.
Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu.
As últimas do agronegócio.
Amigas e amigos da Hora do Agronegócio, estamos aqui com Luiz Antônio Pinaza. Ele é o diretor executivo da Agroanálises, a revista mais competente do ponto de vista de análise estratégica, econômica do agronegócio brasileiro, e também é membro da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Pinaza, caro amigo, o que, que temos aí de novidades na conjuntura a partir deste pós-impeachment, plano safra, crédito rural, tudo isso? O que, que você tem aqui a dizer, aqui numa síntese para os nossos ouvintes?
Bem, Tejon, nós, em princípio, nós estamos numa fase de transição. Teremos aí 180 dias, isso pode ser antecipado, com um governo que vai ser temporário ou não. Na parte da agricultura, nós tivemos aí, no apagão das luzes, o lançamento da safra para 2016-17. Começa em julho próximo e vai até junho do ano que vem. Um pacote de medidas que abrangeu a área de crédito e de seguro rural.
Sim, e você diz, e tem feito análise, dizendo que o modelo de crédito e seguro rural está esgotado. O que significa? O que os produtores podem esperar? E qual é a consequência disso para o cidadão?
Bem, a agropecuária brasileira, ela cresceu, aliás, ela atropelou nesse seu crescimento todas as obras de infraestrutura, transporte, armazenamento, exportação, bem como em termos de crescimento de área, em termos de crescimento de produção. E o orçamento, esse pacote de recursos que a agricultura necessita, é da ordem de 280 bilhões somente para fazer o custeio.
280
bilhões.
Bilhões de reais.
Então, esse pacote da agricultura, ele anuncia 110 bilhões... de reais a juros controlados.
Juros controlados.
Que é aquele juro abaixo da Selic.
Certo.
Que é de 14,25. Quer dizer, é um juro subsidiado porque ele é abaixo da Selic.
Certo.
Aí que começa a ver esse grande buraco que tem que ser preenchido. Quem preenche esses 180 bilhões? Nós temos um custo aí de 280, 110 de custeio, então nós temos aí um buraco de 170, 180 bilhões. Quem vai cobrir isso daí? Parte vem do bolso do produtor, que está cada vez mais aumentando seus recursos próprios na aplicação da safra. A outra parte vem da própria agroindústria.
Uhum.
Agroindústrias e insumos. Vem das traders.
Uhum.
Tá? Então, são recursos do agronegócio, são recursos privados do agronegócio.
Das próprias empresas.
Das próprias empresas. Uhum. Então, nós temos aí o crédito rural, a taxa de juros controlada, que representa os 110 bilhões.
Sim.
E as demais fontes de recursos, que são as empresas de insumos e as traders, junto com o recurso próprio do produtor, para fechar essa conta.
Entendo. Pinaza, qual é a sua visão para o ministro Blairo Maggio? O que você acha que muda com o ministério sob o comando do Blairo?
Bem, o Blairo é um grande empresário, muito bem sucedido. É de uma família que vem com larga experiência no mundo rural, já tem uma experiência de governador lá em Mato Grosso, experiência como senador. Portanto, é uma pessoa que tem uma cancha empresarial e uma cancha política muito voltada ao agronegócio. Pessoa capacitada para fazer uma grande gestão e colocar o agronegócio na trilha, porque nós estamos vendo uma agricultura que já está em 200 milhões, vai chegar em 2020 com 250 milhões.
Uhum.
Então precisa muito da questão da infraestrutura.
Pinaza, queria agradecer aqui sua presença e os ouvintes que tiverem interesse em conhecer mais de perto a Agroanálise é www.fgv.br/agroanálises. O agroanálise é com L-Y, Lises, www.fgv.br/agroanálises, ou é uma revista extraordinária que o Luiz Antônio Pinaza é o editor executivo. Pina, muito obrigado pela sua presença.
Bem, o Tejão, aproveitando a sua audiência, a esse público enorme que está nos ouvindo, eu gostaria de convidar a ir na internet, conhecer o Facebook da Agroanálise, conhecer o site da Agroanálise e também enviando mensagens para nós estabelecermos uma ponte de contato e um relacionamento. Muito obrigado.
Muito bem, grande abraço.
Agora o assunto é agronegócio.
Aqui na Hora do Agronegócio, nós estamos conversando com o superintendente de gestão de oferta da Companhia Nacional de Abastecimento, da Conab, Wellington Teixeira. Obrigada, Wellington, por atender aqui a Jovem Pan.
Disponha, Mariana. Uma boa tarde a você e todos os seus ouvintes.
Wellington, a gente ficou sabendo que agora os preços mínimos para os cereais de inverno, que são válidos aí para a safra 2016-2017, já foram estabelecidos pela Conab. Explica um pouco para a gente o que vocês consideram como cereais de inverno e quais são esses preços mínimos.
Então, esses cereais de inverno são produtos que a gente pode até chamar de produtos até regionalizados. Por quê? São produtos plantados essencialmente na região sul do país. A época de plantio deles vai agora de abril até junho, ou seja, esses produtos são plantados entre abril, maio, junho, né, que é o período de inverno, e vão ser colhidos a partir de julho, agosto, setembro. Então, é um plantio diferenciado da safra tradicional de verão, que é plantada lá em outubro, setembro, outubro, e é colhida nos meses de janeiro e fevereiro.
Uhum.
Esses produtos de inverno são a aveia, a canola, a cevada, o trigo e o triticale.
E aí vocês, como que vocês estipulam esses preços mínimos e quais são eles?
Então, esses preços são feitos, né, a partir de uma atualização dos custos de produção que a Conab levanta, né, junto ao segmento produtor. A partir daí, a Conab elabora a proposta de preços mínimos e apresenta ao Ministério da Agricultura, que, por sua vez, submete, né, o seu voto ao Conselho Monetário Nacional. E aí o Conselho Monetário Nacional é quem, de fato, define e faz a fixação desses preços mínimos. Nesse ano, né, a gente teve um aumento percentual aí meio que linear para todos os cereais de inverno em torno de 10,5%. Foi 10,5% para aveia, 10,5% para canola e para cevada também. O que levou, por exemplo, o preço da aveia a R$ 24,93 por saca de 60 quilos. Já no caso da canola, o novo preço mínimo em vigor agora é R$ 41,27 por saca de 60 quilos. A cevada vai ter um novo preço mínimo de R$ 27,18. O único desses produtos que não teve aumento no preço mínimo é o triticale, porque no caso do triticale não foi percebido o aumento do custo de produção. Uhum. Agora cabe chamar atenção ao trigo. O trigo ele é basicamente plantado, né, no estado do Rio Grande do Sul e do Paraná, ou seja, tá concentrado na região sul. E nesse ano nós inovamos a nossa proposta de preços mínimos, fazendo um diferencial para a região centro-oeste. Então, enquanto a região sul e sudeste tiveram um aumento de 10,5% no preço mínimo do trigo, para a região centro-oeste e o estado da Bahia, esse aumento foi de 15%. Por que nós fizemos isso? Porque é uma medida que visa incentivar, né, para que haja um aumento da produção na região centro-oeste e o produto não fique concentrado na região sul.
Uhum. Nós estamos conversando com o Wellington Teixeira, que é superintendente de gestão de oferta da Conab. E, Wellington, é importante também lembrar para o nosso ouvinte, você pegou nesse ponto do trigo, é importante a gente lembrar que o Brasil ainda importa bastante trigo, né? Que tudo que a gente consome aqui, a quantidade que a gente consome é muito maior do que aquilo que a gente produz. Então, também, esses preços mínimos acabam sempre valorizando o consumo interno, por mais que a gente ainda tenha que importar, né?
Isso, o objetivo é esse, é justamente esse, essa valorização do preço mínimo, né, dar uma garantia ao produtor, sinalizar que o governo está disposto a incentivar a produção, né, e no caso do trigo, você veja aí que a gente tem uma produção em torno de 5 milhões e 800 mil toneladas, enquanto que o nosso consumo é da ordem de 10,2 milhões de toneladas, então a gente está produzindo aí metade do que a gente consome, né, então não resta outra alternativa se não buscar o produto fora, né?
Uhum.
Então, esse incentivo à produção aí, principalmente na região centro-oeste, visa também o quê? A partir do momento que você migra a produção para a região centro-oeste, você diminui os riscos de produção quando você tem essa produção concentrada em uma região só. Porque hoje a produção concentrada no Rio Grande do Sul e no Paraná fica muito suscetível às intempéries climáticas, que foi o que aconteceu nas últimas duas safras. Nós tivemos quebras de safra por conta do clima. Então, se o clima é ruim, ele afeta toda uma safra. E agora, quando você tem uma produção aí espalhada por todo o país, o risco de quebra é muito menor, né? Então, essa variação do preço mínimo, esse incentivo de 15% de variação em cima da região centro-oeste é justamente para poder tentar incentivar a produção para que a gente tenha cada vez uma necessidade menor de importar esse produto.
A gente conversou aqui com o superintendente de gestão de oferta da Conab, Wellington Teixeira. Obrigada por atender a Jovem Pan.
Ok, muito obrigado. Eu que agradeço.
Encerramos o primeiro bloco do A Hora do Agronegócio. Esperamos você daqui a pouquinho com uma entrevista sensacional com Marcelo Luders, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
Os níveis da temperatura global registraram um novo recorde em abril pelo 12º mês consecutivo. A informação é da Administração Atmosférica Nacional Oceânica dos Estados Unidos. Segundo a agência, 13 dos 15 meses mais quentes em 137 anos ocorreram desde fevereiro do ano passado. A média de temperatura combinada nas superfícies terrestre e oceânica em abril foi de 1,10 graus Celsius, acima da média do século XX, registrada em 13,7 graus Celsius. A informação vem de bancos de dados separados da NASA e das autoridades de meteorologia no Japão. Já o secretário-geral da OMM lembrou que abril trouxe mais um recorde. Peter Italas afirmou que o calor extraordinário notificado no ano passado vai ficar muito aquém dos níveis desse ano. Para Talas, os níveis atuais de temperatura resultam dos efeitos de mudança climática e da passagem do fenômeno El Niño. O chefe da OMM explicou que o El Niño está perdendo força e que provavelmente vai abrir caminho daqui a alguns meses para o Laninha. A agência da ONU afirma que qualquer efeito de resfriamento do Laninha vai ser temporário e não vai ajudar a aplacar as consequências do aquecimento global provocado por emissões de dióxido de carbono. Talas concluiu lembrando que a implementação rápida do Acordo de Paris sobre mudança climática torna-se cada vez mais importante caso a meta ambiciosa de manter o aquecimento na faixa de 1,5 ou 2 graus Celsius seja alcançada. Pela primeira vez, as concentrações de CO2 no hemisfério sul equipararam-se aos níveis do hemisfério norte, ultrapassando a marca de 400 partes por milhão. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Cooperativa. Nisso, a novela Velho Chico está certíssima. Tem que ter cooperativa. A única forma da grande maioria do agronegócio progredir. Entre 1990 até 2015, o agronegócio brasileiro faturou, no dentro da porteira, quase US$ 1 trilhão. De saldo comercial para o Brasil. Enquanto isso, os demais setores do país deram prejuízo de mais de US$ 500 bilhões. Isso fica e deixa muito claro para todos os nossos ouvintes de que sem o progresso do agronegócio brasileiro, nestes 25 anos, estaríamos num Venezuelão, sem pré-sal e sem pão. Agora, metade desse valor foi produzido pelas cooperativas brasileiras. E quase 1 milhão de produtores rurais do Brasil são cooperativados. De todas as análises e discussões estratégicas sobre o país e o agronegócio que tenho ouvido nesta virada de governo pós-impeachment, tenho ouvido falar quase nada das cooperativas. Isso significa miopia. As cooperativas representam o centro, o alicerce e a única forma de irmos ao futuro conciliando tecnologia, economia com dignidade capilar para todos. Quer dizer, tecnologia com humanologia. Ministro Blairo, colocando X na questão. Do seu lado direito, a infraestrutura, área, transporte e o ministro da Fazenda. E do seu lado esquerdo, as cooperativas e a comunicação com a sociedade. Nessa, do santo, lá da novela Velho Chico, isso está na cabeça. Só a cooperativa salva.
Agronegócio é sustentabilidade.
A empresa agroquímica Bayer possui um programa de certificação própria para comprovar que produtores de soja respeitam requisitos de plantio e sustentabilidade. Em 2015, um acordo de cooperação foi firmado entre o Programa Valore e a Associação Internacional Mesa Redonda de Soja Responsável, conhecida como RTRS. Isso quer dizer que a cultura da soja proveniente da Bayer atende aos altos padrões de certificação do mundo, de acordo com a gerente de desenvolvimento sustentável, Cristiane Lourenço.
Eles continuam sendo dois programas paralelos, a RTRS adota seu protocolo da sua certificação e a Bayer tem o programa Valore, que é a sua certificação própria. Mas as duas trabalhando em conjunto agora para fortalecer cada vez mais a produção de soja responsável no Brasil.
Cristiane Lourenço explica que o acordo de cooperação entre Bayer e RTRS estimula que produtores de soja busquem a certificação.
O mercado europeu, principalmente, um grande comprador da nossa soja brasileira, ele está num grande movimento, numa discussão, onde a probabilidade é que a certificação se torne uma, eles chamam de licença para produzir. Então, aí, nos próximos anos, com certeza, para vender para o mercado europeu, o produtor vai ter que ter certificação.
O produtor de soja que quiser adquirir certificados como do Programa Valore ou Associação Internacional de Soja Responsável, precisa olhar os negócios a longo prazo e ter boas práticas agrícolas respeitando o meio ambiente. De acordo com a gerente de desenvolvimento sustentável da Bayer, o tempo para conseguir essa certificação pode variar entre 2 meses e 2 anos.
Tudo vai depender muito do estado da propriedade dele. Se ele é um produtor que ele já está 100% de acordo com a legislação trabalhista ou ambiental, ele já passa para o segundo nível já de boas práticas internacionais. Se ele é um produtor que ele tem várias questões a serem melhoradas na propriedade para conseguir estar de acordo com a legislação, ele vai ter que fazer aquilo primeiro. Então, o processo varia aí de 2 meses a 2 anos, dependendo muito dessa do estado da propriedade e da vontade do produtor realmente em acelerar o processo.
Em relação ao mercado, a certificação de soja brasileira tende a expandir as exportações e criar melhor impressão sobre o nosso país. A Bayer tem investido em novos cultivares de soja e recentemente anunciou a intenção de compra da empresa química Monsanto.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, nós recebemos hoje aqui o Marcelo Luders. Ele é o dirigente, o diretor do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. E o feijão está surpreendendo aqui. Marcelo, quais são as novidades, então, que o feijão, que o brasileiro tanto ama, né? Mas que ficou aí, acho que na percepção do público, meio como um patinho feio. Ninguém falava do feijão, mas a coisa mudou. Como é que está o mundo do feijão?
Sem dúvida, muitas novidades no mundo do feijão. Desde a pesquisa, que avançou muito e hoje oferece exatamente aquilo que o consumidor procura, um feijão claro, quando é o caso do feijão carioca. Enfim, com boa cocção, com bom caldo, alguns deles com uma característica sem qualquer tipo de modificação genética, mas que tem mais ferro, enfim, o feijão vem agradando bastante.
Mais proteína, mais vitaminas.
Exato. Os nutricionistas apontam como uma combinação ideal e os brasileiros todos já sabem disso. Não importa a classe social, os brasileiros hoje consomem mais feijão do que consumiam há 15, 20 anos
aumentou
atrás.
Aumentou o consumo per capita do feijão?
Vem aumentando o consumo per capita.
E você estava me contando também um negócio genial, porque quando a gente fala muito do agronegócio, a gente não fala muito do... Fala-se até mais do arroz, né? Lá dos gaúchos, aquela área toda, do que se fala do feijão. Você estava me dizendo que tem aí uma demanda internacional para o feijão brasileiro para os próximos anos, é isso?
Sim, desde o mercado europeu, né, os enlatadores, enfim, os distribuidores de feijão na Europa e também nos Estados Unidos têm variedades que eles têm interesse. E grandes mercados, como o mercado da Índia, do Paquistão, Egito e agora, mais recentemente, a China também vem se interessando por algumas variedades de feijão do Brasil.
Ah, é? Ou seja, mercados imensos. O que, que a Índia espera nesses trabalhos, nessas negociações? Qual é a perspectiva, por exemplo, a Índia, um país gigantesco, aliás, um país vegano, né?
Sim.
Vegetariano,
eminentemente,
né? Ali é um mercadão, né?
Sim.
Por um produto maravilhoso como o feijão. Quais são as perspectivas de negócios com a Índia, por exemplo?
Veja, nós olhamos a nossa concorrência. A nossa concorrência é lentilha, ervilha e grão de bico, que vem do Canadá, dos Estados Unidos e do México também, o grão de bico, para atender aquele mercado. E o que acontece? Eles estão no limite, eles não têm mais como aumentar a quantidade desses produtos, que são os primos do feijão.
Eles não conseguem produzir mais.
Exato. E a Índia quer consumir mais. O indiano está saindo de uma condição de perguntar, tem almoço hoje? Para perguntar, o que é que tem de almoço hoje? Uhum. Então, isso abre um mercado gigantesco para o Brasil. Eles são muito claros, os dirigentes na Índia mesmo, as pessoas que se preocupam com esse abastecimento e ficam olhando aí as previsões, né, para um futuro breve, um aumento tremendo de consumo na Índia. Agora, claro, o nosso consumidor fica preocupado. Ué, vão exportar para a Índia se a gente importa? Sim. Nós importamos, por exemplo, feijão preto, quando temos necessidade. Mas exportamos esse feijão que se faz o baião de dois, aquele feijão de corda.
Esse feijão aí é desejado, o nome dele é caupi.
Caupi. No Brasil a gente conhece caupi. Como feijão de corda, feijão caupi.
Que é o famoso feijão desse baião de dois.
Do baião de dois.
Ele é mais sequinho, um grão mais
exato. Menos. Ele faz menos caldo, portanto, menos existem caldo. Outras receitas aí assim que são feitas com ele. E entra perfeitamente bem na substituição, muitas vezes, de um grão de bico, de uma lentilha ou de uma ervilha nos pratos veganos lá da Índia.
Mas uma curiosidade, por que nós importamos o preto?
Bom, nós tivemos um período agora recente, né, nos últimos 10 anos, ou um pouco menos que isso, em que o dólar acabava facilitando esse tipo de importação. E a falta de informação prévia para o nosso produtor. O nosso produtor, ele não tinha, até há pouco tempo atrás, uma possibilidade de ter uma previsão mais firme do que vai acontecer do que nos próximos 3-4 meses no
do mercado
do feijão. Então, uma das funções do IBRAF é exatamente essa, levar essa informação para o produtor.
E, por exemplo, nesse sentido, estamos entrando agora na nova safra brasileira a partir de agosto, né? Qual é a perspectiva, qual é a mensagem que você deixa aqui para os produtores rurais brasileiros com relação a feijão?
Todo aquele produtor que conseguir ainda produzir dentro desse ano, sem dúvida nenhuma, depois de El Niño, a chegada da Laninha, geadas no sul, atraso no plantio, enfim, toda essa situação por parte do clima, já permite, nós dizemos para o produtor, que todo aquele que produzir até dezembro ou janeiro vai ter uma rentabilidade muito boa.
Ou seja, o mercado estará demandante e a oferta até foi prejudicada por essas condições climáticas.
Sem dúvida nenhuma.
A orquestração com a indústria processadora, os produtores, há uma boa organização entre este pessoal? As companhias, aqui podemos falar, as Camil da Vida, as empresas que lideram... existe, porque na cadeia do trigo, uma cadeia em que não há um arranjo bem feito entre os moinhos e o pessoal do trigo. No feijão, como é esta orquestração? Você falou da cadeia setorial.
Sim.
Há uma boa organização dos
elos? Ela vem sendo desenvolvida. Ela é muito recente, né? Nós começamos em 2006 as primeiras discussões para pressionar em conjunto, como cadeia produtiva, pela diminuição da tributação do ICMS. Porque tributos, eles taxavam 12%, conseguiam cobrar de 15%, 20% do mercado e o restante era sonegado. Colocava o mercado todo escondido. As marcas ficavam escondidas, os produtores, ninguém admitia que produzia feijão. Então, aí foi a primeira coisa a ser feita. Aí, estímulo à pesquisa por variedades essas que eu comentei há pouco, que tem a possibilidade de atender aqui e lá fora. E, mais recentemente, como ano passado, um primeiro Fórum Brasileiro de Comercialização de Feijão, onde nós reunimos quem? Nós reunimos desde a pesquisa, até as indústrias, passando por todos os fornecedores de insumos, que têm assuntos em comum para debater e para evoluir. Agora, o que nós estamos trazendo também para essa cadeia produtiva? As informações lá de fora. Não adianta um dirigente ir lá fora e ver, a Índia precisa de feijão. Tá. Nós vamos trazer os indianos aqui, conta aqui para os produtores brasileiros e para a pesquisa, o que é o seu mercado na Índia, o que vocês vão precisar, o que a Europa precisa, né? Como é que o Canadá chegou a ser o maior fornecedor de pulses para esse mercado mundial? Então vamos trazer os canadenses também, que estão dispostos. Não é um mercado fechado, não, aqui você não entra.
Muito bem. Marcelo, obrigado, viu? Sucesso ao IBRAF.
Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade.
Amigas e amigos, muito obrigado por essa audiência espetacular que estamos tendo aqui na Rede Jovem Pan, com a cidade e com o campo, na hora do agronegócio, e vamos ouvindo a Majestade o Sabiá, esta música encantadora, na voz de Chitão e Chororó, e agradecendo aqui a sonoplastia espetacular e Reginaldo Lopes e toda a sua equipe aqui da PAN, e a produção da nossa jornalista Mariana Grilli. Um grande abraço.
Vou indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas onde o Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu.